Meu caro ouvinte, hoje nós estamos lembrando Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. E quando a gente fala de Tiradentes, estamos falando de Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes foi executado pelo governo português no dia 21 de abril de 1792, na praça, na época, chamada de Lampadosa. Hoje a praça se chama Praça Tiradentes. O que isso significa? O que o personagem, o herói, né, pátrio Tiradentes significa? Como é construído? E qual é a lição, ou pelo menos a percepção que a gente tem do presente, tendo Tiradentes como um personagem importante da história? Para falar sobre isso, nosso colunista do assunto é política, historiador, doutor em história, professor da Universidade Estadual de Maringá. Estou aqui com o Reginaldo Dias. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, os amigos da CBN.
Meu caro, Tiradentes, vamos falar um pouquinho sobre ele para a gente entender um pouco o personagem histórico. Porque tem aquela coisa do herói e o ser humano, né, que nem sempre são a mesma pessoa.
Né? Bom, o Tiradentes, ele participou de um movimento que não aconteceu na prática, né? Foi denunciado na origem e que foi entronizado como um marco da história nacional muito tempo depois. Ele próprio foi um personagem degradado na memória nacional como rebelde, e vale dizer que ele foi torturado e executado no momento em que o país tem bolsões de população que cultuam um período da ditadura militar, que também torturava e matava pessoas. Então, o Tiradentes é um caso típico de um rebelde que foi torturado e executado, condenado à pena de morte. E a memória dele, ela só foi incorporada à história nacional oficialmente muito tempo depois. O próprio feriado, dia 21 de abril, é um feriado recente, das últimas décadas. O Tiradentes se torna um herói nacional basicamente um século depois da execução dele. Ele se torna um herói nacional na época da República. A República foi proclamada em 1889, portanto, um século depois do movimento da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é mais um símbolo do que um movimento político prático, porque como ela foi denunciada na origem, ela não chegou a desencadear ações efetivamente de confronto com a coroa portuguesa. E a recuperação dessa memória foi feita lentamente, porque nas décadas seguintes, o mando político continuava com a coroa portuguesa, então a coroa não iria exaltar um rebelde. Uhum. Né? E dentro do movimento republicano, que cresce na segunda metade dos anos do século XIX, a imagem dele começa a ser resgatada como um símbolo da tradição republicana no Brasil. O Brasil, embora tenha proclamado a República somente em 1889, ele tem, ao longo de um século, vários movimentos republicanos. Alguns com mais incidência, outros com menos incidência. Mesmo dentro, antes da proclamação da República, aliás, antes da proclamação da independência, logo depois da independência teve um movimento muito forte chamado Confederação do Equador, em 1824. Depois temos algumas revoltas ao longo do século XIX. Então, o Brasil tinha uma certa tradição de movimentos republicanos, e o movimento de 1889 ele vai exaltar a imagem do Tiradentes já na preparação, não somente depois da proclamação da República. Isso vem sendo feito, havia clubes republicanos que se chamavam Tiradentes, que recuperava a imagem do Alferes. Né? Então, sobre a biografia dele, não se sabe tanta coisa assim. Ele é mais um símbolo mesmo, que foi sendo apropriado posteriormente e que às vezes tem sinais trocados, porque durante a ditadura de 64, ele foi exaltado também como herói nacional pelos governos militares, até pelo fato de ser militar, né? Ele era um alferes. Mas havia, inversamente, agrupamentos revolucionários que lutavam contra a ditadura que se apropriavam do nome dele. Então ele é um herói assim, bastante elástico, que foi exaltado por correntes ideológicas opostas. Né? Uhum. Mas o movimento da Inconfidência era um movimento de libertação da colônia portuguesa. Uhum. Então tem um sentido emancipador de mudar o estatuto da colônia portuguesa, da América Portuguesa. Né? Não existia Brasil propriamente dito. Uhum. Havia América Portuguesa. E não foi o único, né? Porque na mesma década, em seguida, houve na Bahia também. Então as coisas fermentavam por aqui. Uhum. É justo ou não exaltar a figura do Tiradentes? É uma questão mais simbólica, né? Ela é mais simbólica do que prática. A gente vai estabelecendo os símbolos nacionais, vai procurar identificar virtudes. E uma das virtudes do Tiradentes, do Alferes, é que ele foi coerente, né, nos seus propósitos e morreu por esse ideal, né? Inversamente, o personagem que é tido como traidor, que é o Joaquim Silveira dos Reis, ele não teve vida fácil depois. A memória dele como traidor o perseguiu pelo resto dos seus dias. Uhum. Então, a memória, mesmo não sendo incorporada oficialmente desse movimento, ela não foi muito confortável, né, para o Joaquim Silveira dos Reis. Agora, a memória do Tiradentes, isso tem, há muitos estudos, ela também está associada a um outro símbolo, que é o símbolo religioso. Porque ele foi entronizado na memória nacional na segunda metade do século XIX como símbolo republicano, mas como uma espécie de Cristo cívico. Até nós não temos imagens conclusivas sobre qual a aparência dele, mas as representações pictóricas dele quase sempre se espelham naquela imagem que foi construída de Jesus, porque nós também não temos retratos de Jesus. Uhum. E a ideia do sacrifício também o aproxima, né, do sacrifício de Jesus. Uhum. Então seria um Cristo místico, transcendental, divinizado, e o outro seria um Cristo cívico, humano, dentro da história nacional, né? E para uma finalidade de uma história catequética, havia até um Judas Iscariotes, que é o Joaquim Silveira dos Reis, né, que traiu o movimento, né? Mas é um personagem digno. Eu creio que essa ambiguidade dele é uma riqueza do personagem. Foi uma pessoa coerente, consequente, que foi fiel aos seus objetivos até o final, né? Foi o único executado, porque era um movimento de elite. E dentro desse movimento de elite, ele estava no andar de baixo.
Entendi. A corda estourou para o lado mais fraco.
Praticamente sozinho. Né?
A corda estourou para o lado mais fraco. Aí tem uma coisa importante que eu queria aproveitar e desdobrar com essa exposição que você fez do Tiradentes. Nós estamos vivendo muito no fake. E muito do Tiradentes, como você mesmo disse, era contraditório. Na década de 1960, inclusive em 1965, é que se criou o feriado de Tiradentes, né? E você tinha movimentos, como você mesmo colocou, revolucionários, que resgatavam a identidade com Tiradentes. E hoje a gente trabalha muito a ideia do civismo, né, de ser cívico, de se doar pela pátria, essa coisa que a gente teve no Brasil, que é o salvacionismo militar, o militar como um homem incorruptível, né, que segue as regras, né, que entrega a vida pelo país. E no mundo do fake hoje, né, esse mundo nosso muito digital de hoje, os heróis pátrios ou os falsos heróis, a gente propaga mais eles do que nunca? Essa figura que o Tiradentes foi construído como um representante heróico da República no fake de hoje, a gente continua ou potencializa isso?
Olha, eu tenho uma hipótese que eu não vou investigar porque eu não tenho imaginação sociológica para isso, mas o Brasil é um país pouco destinado a cultuar heróis. O fato de o Tiradentes ser um herói tardio, de um século depois, é uma indicação disso. Mas há estudos que mostram assim, quais são os heróis que estão perenizados na memória nacional. Muito poucos. Já participei de reportagens do dia de Tiradentes em que eu falava por último e antes vinha a reportagem perguntando para as pessoas na rua quem foi Tiradentes. As pessoas tinham informações muito vagas a esse respeito. Mas alguns estudos mostram que ele ainda é o herói que tem mais presença na memória nacional. Né? E as pessoas conseguem dar algumas respostas, assim, ainda que superficiais, sobre ele. Mas o Brasil não cultua outros heróis, né? Tipo Dom Pedro I, Dom Pedro II. Dom Pedro I foi um herói extremamente controverso e que foi, digamos assim, reabilitado na época da ditadura também, na época do Sesc Centenário, em 1972. Então, quando você olha assim, o panteão da história nacional, você verifica que o Brasil não é um país assim, que tem o hábito de cultuar heróis. Até o fato de Tiradentes ser alçado à condição de herói republicano um século depois da sua execução mostra a fraqueza dos personagens da Proclamação da República para serem entronizados como heróis nacionais. Uhum. Então não tem. Eu moro num bairro que é cercado de ruas republicanas. Se você perguntar para os moradores, as pessoas vão ter dificuldade de explicar quem foi Quintino Bocaiúva, Campos Salles.
Rui Barbosa, por exemplo.
Mesmo Rui Barbosa, que é um pouco mais famoso, né? E vejamos o que acontece com os grandes personagens da história recente no Brasil. Eles estão todos crivados de bala. Né? É difícil você ter um personagem que sobreviva de uma maneira assim, mais ou menos pairando sobre as contradições. Né? O ex-presidente Lula terminou o mandato com a popularidade nas alturas. Hoje ele é um personagem bombardeado. O presidente Bolsonaro... que é alçado à condição de mito pelos seus apoiadores, é um personagem extremamente contraditório no debate público. Uhum. Então a minha hipótese é de que o Brasil não é um país exatamente que cultua heróis. Uhum. Nós não temos aqui no Brasil, mesmo em relação aos grandes personagens da vida pública, a instituição do ex-presidente. Entendi. Depois que você entrega o cargo, velho,
acabou.
A memória sua tá crivada de bala.
Nem Getúlio, né? Reginaldo, nem o Vargas, que é tido como marco na história brasileira.
O Getúlio se suicidou porque ele era bombardeado de manhã, à tarde e à noite. Ele legou assim, uma legião de seguidores, como acontece com o ex-presidente Lula, mas era polarizado. Né? Ele tinha inimigos figadais que queriam depô-lo. E que criaram uma crise política que o levou ao suicídio. Né? Então, essa memória foi disputada por muito tempo, né? Mas isso mostra assim, como essa instituição de você cultuar os grandes homens e as grandes mulheres da nossa história no Brasil ele é muito, muito problemática. Né? Nós não temos assim, heróis nacionais que sejam indiscutíveis.
Agora eu tenho um dado que eu queria aproveitar com você. Você não quer fazer um ensaio sociológico, tudo bem, a gente entende isso. A gente não quer fazer aquelas análises que envolvam muito a formação social brasileira, que tem essas identificações com determinados líderes. Mas vamos pensar o seguinte, você mesmo colocou isso, como historiador, a gente tem um pouco dessa noção. O Brasil teve uma série de revoltas desde sua formação. O Brasil, eu sempre comento, né? O Brasil é um país que está em guerra permanente. A gente aqui não entende muito bem como é que essa guerra se processa. Mas os conflitos regionais sempre existiram. Né? Inclusive no período de Tiradentes, como você mesmo colocou, antes dele e depois dele, uma série de revoltas regionais. Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. E a gente nunca criou, como você mesmo colocou, um herói, né? Que fosse um herói, que se mantivesse, né? Como um herói nacional. E a gente teve os grandes heróis que foram construídos. O Tiradentes mesmo é uma construção de um determinado período republicano, né? Como foi também na época do Império, a própria figura da monarquia, de Dom Pedro. A ideia principal do brasileiro em si é que nós somos um povo construído de cima para baixo, ou seja, o poder cria o povo e cria seus heróis. Marilena Chauí falou um pouco disso, né? Os heróis criados brasileiros. E o Brasil enquanto povo mesmo não existe, por mais que muita gente se esforçou para dizer não existe um povo brasileiro. Esse povo brasileiro, ele existe de fato? O Estado representa e é uma identidade dele? Ou a gente força meio a barra quando fala dos heróis nacionais, como Tiradentes?
Não, os heróis, eles são alçados à condição de símbolo, em determinada época. Né? É difícil você encontrar um personagem que, ao fim da sua vida, seja um herói, que vai sobreviver muito tempo na memória nacional. Então, é sempre uma construção a posteriori, como regra, né? Agora, a questão do povo, existem os mitos, né, sobre o povo brasileiro. Eu acabei de ver um mito aqui que reproduz aquelas coisas que a gente estudava quando era criança, da mistura harmônica dos três troncos, dos três ramos da nacionalidade brasileira. Então, algumas características, o empreendedorismo viria dos portugueses, o sentido intuitivo dos indígenas, e a bondade, não sei o que, da população negra. Né? Então, isso são construções também simbólicas com contraponto muito precário com a realidade. Existe o povo brasileiro, só que ele é uma construção. Na história, se costuma falar de um Brasil pré-1822. Atualmente, a gente fala em América Portuguesa, mas nem o Brasil propriamente. Quando o Brasil é emancipado de Portugal, a partir de 1822... O que nós temos é a fundação do Estado Nacional, mas não havia propriamente uma nação. Para você ter uma nação, você tem que ter uma identidade, tem que ter uma língua, valores, né, que sejam reconhecidos por uma grande coletividade. A nacionalidade como disse um historiador inglês, é uma comunidade imaginária, ela tem que ser construída, ela não é inata. E isso veio sendo feito ao longo do século XIX, do século XX e do século XXI. Mas é um construto que disputa as suas representações com o poder das elites. O Estado brasileiro, ele sempre foi bastante. Ele conduziu uma política muito excludente, a começar pela política.
Uhum.
Nós estamos no ano de uma eleição presidencial, então nós temos dois séculos de Estado Nacional e passamos a ter eleições competitivas para o comando da política nacional a partir de 1945, ainda considerando que houve um intervalo de 20 e poucos anos da ditadura. É, ou seja, então é muito pouco de tradição de eleições competitivas. E esses movimentos populares, eles existiram, só que eles sempre se insurgiam contra esse monopólio do poder exercido pelas elites. E elites que tinham um senso de exclusão, de entender que o povo não tinha capacidade de tomar as decisões próprias, né, que a política de Estado, as grandes decisões nacionais, eram muito importantes para ser compartilhadas com o povo. Né? Então o povo não sabia votar, não podia votar. E você só tem um jeito de aprender a votar, é votando.
Uhum.
Né? Você só pode aprender fazendo as coisas. Então essa exclusão, ela alimentava o olhar das elites de um povo despreparado. Durante a ditadura de 64, a ditadura fazia campanhas como se o povo não soubesse nem cuidar do seu corpo. Você se lembra de personagens do tipo Sugismundo, dos anos 1970,
claro.
Que é o que o professor Carlos Fico chama da utopia autoritária brasileira, uma elite que acha que o povo não tem maturidade para tomar decisões e que não tem maturidade para cuidar de si próprio. Então precisa sempre de uma atitude tutelar e autoritária, no mais das vezes, né? De cima para baixo para cuidar da população, mas existe sim esse movimento de baixo para cima que se expressa de diferentes maneiras e quase sempre na contracorrente dessa tendência autoritária e tutelar das elites brasileiras. Ela só não é tão robusta porque ela não mudou no fundamental essa tendência que prevalece, né? Mas ela existe e precisa ser reconhecida.
Reginaldo, obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro. Inclusive, amanhã tem o Assunto da Política com a tua presença lá.
É isso aí, Gilson. Obrigado pela oportunidade e até amanhã.
Conversei com o Reginaldo Dias, falamos um pouco sobre hoje, 21 de abril, que se lembra Tiradentes, a morte de Tiradentes, que foi Tiradentes, qual o significado desse processo de criação da identidade nacional. Conversamos agora um pouco com o Reginaldo e falamos um pouco sobre o Estado brasileiro. E é importante a gente lembrar, né, que aquilo que o Reginaldo falou. A democracia se constrói, a nação se constrói, não vem pronta e durante muito tempo no Brasil nós criamos um ideal de Estado que nem sempre foi uma construção de todos, mas de alguns.